Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse capítulo que nós estamos estudando, Mãe e Filho, é muito interessante para cada um de nós acordar para a responsabilidade da educação. Para quem é mãe, para quem não é, mas de qualquer forma nós convivemos com pessoas ao nosso lado e nós temos realmente que ter essa visão da maternidade, porque tem vários casos que a gente estuda, que nós acompanhamos, inclusive nas reuniões de desobsessão, o sofrimento das mães que perderam a oportunidade de serem educadoras, que se distraíram ao longo do caminho. E é interessante que tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta, e aqueles pais, né, aquelas mãe e pai, que fazem tudo para educar e os filhos decidem ir pelo caminho errado. E aí os Espíritos falam que, olha, quando se faz o que se deve, o outro, a decisão do outro é responsabilidade do outro. Agora nós temos que ter muito cuidado com relação a esse tudo. Ah, eu faço tudo pelo meu filho. O que é esse tudo? Porque às vezes fazer tudo aos nossos olhos é, de um ponto de vista espiritual, é fazer nada. Então nós temos que ser educadores acima de qualquer coisa. Nós temos que saber o que que nós estamos educando aquele espírito para a imortalidade da alma, para que a gente não perca a oportunidade de ser educadora. Teve um caso muito interessante que aconteceu na desobsessão outro dia. Eu estava participando da mesa, eu sou doutrinadora, e na desobsessão, o que acontece? Né? Quando a gente vai na casa espírita e bota lá o nomezinho no endereço, naquelas caixinhas de prece, ou fazemos atendimento fraterno, depois os médios recolhem aqueles endereços e, pela sensibilidade dos médios, aqueles endereços vão para as salas onde tem as reuniões de desobsessão. Na reunião de obsessão tem os médiuns que incorporam, que recebem os espíritos, tem os médiuns que dão apoio, tem os médiuns doutrinadores que conversam, dialogam com aquele espírito. Então, por exemplo, a minha função na reunião de obsessão é ser esse dialogador, esse doutrinador. E aí foi lido o endereço, inclusive eu até conheço a situação que está acontecendo naquele endereço. E foi interessante porque nós fizemos um culto do lar na casa dessa pessoa uns dias antes, e no nosso grupo tem um amigo que ele é médium, é vidente, e ele comentou comigo e com algumas pessoas: olha, eu vi uma senhora que apenas chorava, um espírito, né, que chorava muito ao lado do fulano, mas chorava muito, mas estava assim grudadinha com ele, mas só chorava. Aí passou-se. Aí, semanas depois, estava na reunião de obsessão, eu escutei o endereço, então eu sabia realmente de onde era a casa da pessoa, né? E eu fui designada para fazer a doutrinação de dois espíritos. O primeiro espírito que eu fui conversar era justamente o espírito de uma mulher que só chorava. E aí é justamente a comprovação, né, de uma situação que eu tinha, porque eu não sou vidente, mas meu amigo me falou. E ele falou a impressão que ele sentiu. E foi mais interessante ainda, porque eu dialogando, que foi um diálogo muito difícil, né? Você dialogar com alguém que apenas chora, e era um choro, um choro ancorado na culpa. E esse espírito, na verdade, que estava lá, era o espírito de uma pessoa encarnada. Que era justamente a mãe da pessoa, né, que nós fomos fazer o culto lá na casa dela, a mãe dela está com Alzheimer, no nível de demência muito, muito grave. Então, o que acontece? Se ausenta muito do corpo. Mas, que os espíritos nos falaram? Que o processo de Alzheimer, o processo de demência, ele foi, assim, intensificado, digamos assim, pela culpa dela de quando percebeu que tinha passado uma vida como mãe, que veio com a responsabilidade de educar a filha de uma maneira, assim, de rédeas curtas, e ela não fez. E ela perdeu a oportunidade, e com essa, e como ela não fez o trabalho dela, consequentemente o resultado daquele espírito que veio como filha dela, que veio para ser educada de rédea curta, que não foi, destrambelhou. Então ela
já encarnada, percebendo a missão não cumprida, né? A tarefa não feita, né?
Não só a tarefa não feita, como a consequência da tarefa,
a tarefa
não feita.
Não feita,
porque aquela filha que veio, que era para ela cercear e ela não cerceou, ela está vendo agora aquela filha num processo de obsessão, num processo de destrambelhamento psicológico, emocional, mental. E isso, quando ela percebeu isso, ela adiantou um processo que já estava mais ou menos encaminhado, que era do Alzheimer, da demência, e acabou acelerando. Porque muitas pessoas vêm com na sua estrutura de DNA para algumas doenças e não desenvolve.
Com certeza.
Não desenvolve por quê?
O trabalho não deixa, né? O cumprimento do dever, o ideal superior, né? Porque oxigena mesmo, né?
Exatamente.
Oxigena a alma mesmo.
Exatamente. Então, olha que coisa interessante. E aí, por um outro lado também, para a gente pensar o seguinte, que às vezes nós temos o nosso parente que está lá com Alzheimer, que está demente, que está acamado, e a gente fala, meu Deus, né? Leve logo. Quando, na verdade, ele está em aprendizado aqui na Terra. Porque agora, esse espírito que está encarnado, que está acamado, no estado de demência, que para nós falamos assim, ela está vegetando.
Está perdendo tempo, né?
Quando, na verdade, ela está resgatando. Porque esse sofrimento dela já é um resgate.
Exato.
E aí, nós fizemos a doutrinação, convidamos para ela, nós até falamos da questão do feixe de varas. Porque eu falei, olha, você está querendo ajudar, mas você lá, acompanhando a dor da sua filha, você é uma varinha que pode ser quebrada a qualquer instante. Então, se junte aos espíritos, aos benfeitores da casa espírita, dessa casa que está te acolhendo, para você fazer parte do feixe de varas. Porque aí, todos juntos, com o objetivo de ajudar a sua filha, você vai se fortalecer. Você vai ver resultados e isso vai te fortalecer. Então, embora ela esteja vegetando aos nossos olhos, ela já está num processo de educação. Exatamente. Isso é para mostrar que nós não sabemos de nada.
Não.
E principalmente que fortaleça em nós, fortaleça mesmo, para que a gente nunca repita assim, seria tão bom se já desencarnasse.
Exato.
Porque olha só, se ela desencarnar agora, talvez ela perca esse vínculo.
Com certeza.
E sabe-se lá onde é que vai parar um espírito desse,
exatamente.
Entendeu?
Ou talvez até crie um vínculo na própria casa, mas complicado, né?
Exatamente, complicado. Exatamente. Então, nós que somos educadores, quem é mãe, não perca a oportunidade de educar o espírito. Porque às vezes a mãe fala assim, mas eu faço tudo. Às vezes fazer tudo significa não fazer nada. Nós temos que educar para o futuro, educar o espírito e se questionar. Essa educação que eu estou dando vai repercutir no crescimento moral deste espírito? Sim ou não? Isto é que a gente vai saber se nós realmente estamos conseguindo fazer essa... Exatamente, né? E aí a Odila, aí com a filha dela, ela diz, né? Aflige-me encontrá-lo assim, alegou a genitora preocupada, indicando o pequeno enfermo. Quer dizer, ela já se referindo no plano espiritual ao filhinho dela, ao Júlio, que continua doentinho no mundo espiritual. Não posso atinar com a razão de uma úlcera tão grande, sem o corpo de carne. Não tenho bases para entender de uma só vez tudo quanto vejo, mesmo porque também eu andava louca, incapaz de raciocinar.
E aí a gente observa em Odila uma autoanálise muito boa, um autoconhecimento, né? Olha só, gente, o que, que o amor faz? Porque o amor faz isso, né? A simplicidade dela perceber que ela estava louca, não estava raciocinando. E ela estava louca de quê? De ciúme. Ela estava louca na perseguição da outra companheira, né? Ela estava louca querendo amar só para ela. Então, na verdade, ela estava desvinculada do propósito da vida. E aí ela diz, né? Ela não entende quando ele estava com a úlcera, mas também ela não tinha condição de entender porque a cabeça dela estava em outro ponto, né?
Exatamente. Aí o André Luiz fala: reparei que o ministro e a irmã Clara se entreolharam de modo expressivo, dando-me a ideia de que conversavam através do pensamento. É interessante que nós sabemos que o espírito se comunica pelo pensamento. O André Luiz percebeu que eles estavam conversando, mas não ouvia.
Mas percebeu o teor. Ah, porque o teor, né, é só a questão da sintonia, da afinidade mesmo, porque senão não vai conseguir mesmo.
Então, exatamente. O superior sempre escuta o pensamento do inferior.
Exato.
Os iguais escutam os pensamentos iguais. Mas aqui o André Luiz, ele sabe que ele não tem estofo moral para escutar,
identificar essa conversa.
Né? Exatamente. Assinalando as doloridas referências maternas, a instrutora designou com a destra o nosso orientador, ajuntando bem-humorada. Clarêncio tem a palavra elucidativa. Sim, ponderou o ministro cauteloso. Odila, a nossa irmã, como é natural, encontrará pela frente variados problemas ligados ao caminho de elevação que lhe é próprio. Então, veja, apesar dela estar colaborando, apesar dela mudar e tudo, mas ela vai ter os problemas aí relacionados às coisas que ela já fez.
A evolução dela.
Exatamente, né? Então, tudo que lhe é próprio. Não é porque agora ela mudou de sintonia que as coisas vão...
É, esse é o problema da ideia da salvação pela graça, né? A salvação pela graça é essa ideia, né? Então, no momento em que eu mudo de ideia, acabou tudo. Na verdade, não acabou tudo. No momento que eu mudo de ideia, eu começo a me equipar, né? A ganhar instrumentos para trabalhar aquelas coisas que eu fiz. Não?
Exatamente. Achamo-nos todos infinitamente longe do céu que fantasiávamos na terra, e cada um de nós detém consigo deficiências que será preciso superar. O passado reflete-se no presente. Sempre,
é
gente.
A lei de causa e efeito, né? Sempre é assim, né? Agora, o reflexo vai depender do tamanho do espelho que eu tenho, né? Se eu tiver um espelho limpo, né? Com certeza aquele reflexo vai ser de uma forma mais límpida e mais fácil de trabalhar. Mas se eu tiver um espelho sujo, opaco, obscuro, eu não vou nem perceber o reflexo, né? E aí vou reclamar, vou me debater, não vou conseguir entender o que está acontecendo, né?
Exatamente. E aí o Clarêncio, ele fala pra gente uma situação assim muito interessante. Ele diz assim, ó: nosso destino é assim como um rio. Por mais diferenciado se encontre, a distância da nascente que lhe dá origem está sempre ligado a ela pela corrente em ação contínua.
Essa questão do destino é muito interessante, porque o que é o destino, né? O que vai ser o futuro? Está escrito, ele fala assim, ó, é assim como um rio. E o rio, ele não tem curso, porque o rio, ele contorna obstáculos, né? A gente, quando vê no mapa, diz assim, engraçado, começou aqui, ó. Mas olha como é que ele vai até lá, dá uma volta. Ali tem o curso. O curso é o nosso livre-arbítrio. Mas a nascente está lá, né? Fora da nascente, não é rio.
Exatamente.
Muito lindo isso, gente.
E a Odila, ela fala assim, de uma forma bem, bem segura de si. Procurarei compreender. Sou mãe e não posso desvencilhar-me da obrigação de amparar meu filhinho. Dispensar-lhe-ei todos os cuidados imprescindíveis ao seu bem-estar. sinto que a felicidade pode ser conquistada no mundo a que fomos trazidos pela renovação. Deixa eu só dar uma paradinha aqui, porque, veja bem, ela falou assim, olha, procurarei compreender. Ou seja, nesse momento ela não compreendeu,
não.
Mas ela vai botar o foco para ela compreender. Ela poderia ter falado, ah, não, isso é muito difícil. Ih, não vou conseguir, não. Mas ela diz, olha, eu vou entender. É para entender isso aqui? Eu vou entender. Porque eu não posso desvencilhar-me dessa obrigação. Então, nós temos que ter essa postura. E uma outra coisa, que ela já sentiu o sabor e já compreendeu e ela já luta por isso, é quando ela diz assim, sinto que a felicidade pode ser conquistada no mundo a que fomos trazidos pela renovação. Então, a felicidade está também aqui, sabe? A matriz dela está em nós. Então, nós podemos ser felizes em qualquer lugar.
E ela sentiu isso, né?
Exatamente. Exatamente. E aí ela diz, trabalharei quanto estiver ao meu alcance para ver Júlio integralmente refeito. Hoje, novos ideais me banham o coração. É imperioso esforçar-me. Todos os que amamos virão ter conosco, mais cedo ou mais tarde. Esperanças diferentes me animam o espírito. Amanhã, no porvir, talvez próximo, terei meus familiares aqui, de novo. E não posso esquecer a necessidade de algo fazer para conseguir o abrigo de que necessitamos.
Olha só, gente. Quando a gente cuida do que tem que cuidar, a perturbação bate retirada, né? Ela estava naquela perturbação, persegue Zumira, leva Zumira para a praia para ver onde matou o garoto e volta para cá e tem o marido, e aquela confusão toda. Quando ela começa a trabalhar na questão da maternidade, que era a tarefa dela, vocês vejam como é que as coisas começam a clarear, começam a limpar. E aí eu lembro da Maria Dolores, numa poesia em que ela fala, agradeço o Senhor, né? Em que ela, num determinado trecho, ela fala, não me atendas às exigências loucas. Faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Porque muitas vezes, até para cumprir o dever da gente, a gente começa a exigir, não, eu quero esse copo aqui, eu quero isso aqui aqui, eu quero isso aqui aqui. Eu quero o produto tal. Eu começo a criar bastante problema. E aí, é exigência louca. Mas já percebeu que quando a gente começa, às vezes a gente não tem nada, e quem trabalha em obra social, né, o Berenice sabe, você começa com nada, mas você começa.
É verdade.
Você começa. Daqui a pouco as coisas fluem de um jeito que você não acredita.
A gente começa sem dinheiro e acaba sem dívida.
Exatamente. É muito interessante. Eu digo, meu Deus, como é que deu? E aí você até pensa assim, engraçado, se eu tivesse que fazer isso profissionalmente, será que conseguiria? Mas é a questão do dever moral, né? Que você cumprindo, você começa a ter uma tranquilidade, né?
Exatamente. Aí passeou o olhar vago e cismarento pelo recinto, como se estivesse contemplando remotos horizontes e concluiu, um lar, a felicidade restaurada, a bênção do reencontro. Aí, essa frase aqui, assim, filosófica, será que nós enxergamos o nosso lar como um lar?
Uhum.
Como a felicidade restaurada e como a bênção do reencontro? Porque é isso agora que ela deseja, é isso que ela agora enxerga dessa forma. Será que nós enxergamos também o nosso lar?
Uma possibilidade,
ou vai,
né,
ser preciso a gente desencarnar mais uma vez?
Sofrer, né? Uma série de questões para através do sofrimento, para assim, ah, então era isso? Não é?
É verdade.
E aí a doutrina, ela vem antecipando para nós, assim, conceituando, e a partir do conceito, eu começar a tomar posições, né?
É, exatamente. Aí o André Luiz fala que por um largo tempo, o comentário edificante brilhou na sala, aquecendo a chama da amizade e da confiança em nossos corações. É isso que está acontecendo aqui, né? É uma coisa física, esse comentário edificante brilhou na sala, aquecendo a chama da amizade e da confiança em nossos corações. Já aconteceu quando a gente está assistindo uma palestra que realmente a gente sente um bem-estar com aquelas palavras muito grandes, mostrando e incentivando para que a gente procure ter conversas edificantes, que a gente procure falar comentários edificantes, para que as nossas palavras aqueçam o ambiente. Nós temos que ter essa responsabilidade com o nosso falar. Nós temos que ter preocupação com os assuntos que a gente gera, para que quando a gente saia do ambiente, quando o assunto termine, as pessoas sintam. Às vezes a pessoa não, nem verbaliza, mas ela sente um bem-estar muito grande, né? Blandina e Mariana prometeram cooperar, insistindo para que Odila se demorasse junto delas até situar-se, em definitivo, no educandário a que se destinava. A renovada senhora aceitou, reconhecidamente. Despedimos-nos felizes. Após nos separarmos de Clara, retomando o caminho de volta ao nosso domicílio espiritual, julguei conveniente interpelar o instrutor acerca dos problemas que me esfervilhavam no cérebro. E aí o que está fervendo nesse cérebro dele, né? Ele diz assim: por que não esclarecer Odila com respeito ao pretérito de julho? Lembra, gente, do passado?
Aquela complicação toda, né?
Exatamente. Seria aconselhável deixá-la entregue a informações deficientes quando lhe conhecíamos extensamente os enigmas da organização familiar? Por que não lhe explanar francamente o impositivo da reencarnação do menino? Então, o André Luiz, que já sabe os bastidores espirituais dessa história, ele falou: gente, por que, que não fala logo?
Então facilita, né?
É. Clarêncio, como de outras vezes, ouviu sereno e generoso. Quando acabei o interrogatório, replicou sem alterar-se: André, à primeira vista, seria efetivamente esse o caminho a seguir. Entretanto, as recordações do pretérito não devem ser totalmente despertadas, para que ansiedades inúteis não nos dilacerem o presente. A verdade para a alma é como o pão para o corpo, que não pode exorbitar da cota necessária a cada dia. Toda precipitação gera desastres. Além do mais, não nos cabe a vaidade de qualquer antecipação a providências que serão agradáveis e construtivas ao amor de nossa irmã, sentindo-se ainda plenamente integrada no caminho materno, ela própria assumirá a responsabilidade do trabalho alusivo à reencarnação do pequeno, advogando ela mesma essa medida e destinando-se a criança ao seu antigo lar, encontrará no assunto abençoado serviço de fraternidade, ao mesmo tempo que se reconhecerá mais responsável. Se movêssemos as decisões, Odila observar-se-ia anulada em sua capacidade de agir, ao passo que, confiando a ela as deliberações que o caso reclama, adquirirá novo interesse para auxiliar Zumira, de vez que a segunda esposa de Amaro substituí-la-á na condição de mãe, oferecendo novo corpo ao filhinho. Então, olha a sabedoria.
Planejamento.
Aí.
Não interessa rebuscar o passado, né? O negócio é ela trabalhar no presente, que é meu filhinho bom, para conquistar esse amigo para o futuro, né? Para que ele reencarne bem. Então, isso, gente, é que é a questão nossa, né? Vamos ter levado do passado a experiência? Sim. Mas vamos cuidar muito bem desse nosso presente, porque é o presente que tem a semente desse destino do nosso futuro, né? Que a gente possa pensar bem nisso. E ver, né, que essa vida é a nossa escola mesmo, né? E a gente tem que dar a nossa própria lição.
É
muita
isso.
Paz.
Isso aí, gente. Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.